Capítulo 4 Várias provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando caides em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1, 2, 3. Qual é o propósito de Deus em nossas provações e tribulações? Muitos cristãos não têm nem ideia de por que Deus permite nossos sofrimentos. Sem este entendimento, é de se surpreender que os cristãos hoje em dia sejam tão facilmente derrotados. Veremos que há muitos benefícios que vêm das nossas provações e testes, especialmente o desenvolvimento da nossa fé e da perseverança necessária para completar o caminho à nossa frente. A coisa mais importante para compreendermos durante nossas provações, tribulações, testes e tentações é que Deus está no controle. É a sua mão que permite que estas provações toquem ou não toquem as nossas vidas. Quando Ele as permite, Ele envia a sua graça, que nos capacita a suportá-las. Permissão para a adversidade. O mais confortante a saber, é que Satanás não pode nos tocar sem a permissão de Deus. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo, quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão, João 12. Satanás não apenas precisa de permissão, mas também recebe instruções específicas sobre como pode tocar-nos. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Lucas 22, 31. Tentações. As tentações que experimentamos são comuns aos homens, como a Escritura diz, porém Deus provê um meio de escape. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar, 1 Coríntios 10, 13. Ele não irá tirá-la do fogo até que você esteja desejosa por andar nele, através dele suportá-lo. As tentações são trazidas pelas nossas próprias concupiscências. A concupiscência, cobiça, é simplesmente aquilo que nós queremos. Também Deus não nos tenta a fazer o mal, mas, ao contrário, é a nossa concupiscência que nos tenta a fazer aquilo que sabemos que não deveríamos. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, Tiago 1, 13, 14. Mulheres são surpreendidas pela cobiça de seus maridos, adultério, drogas, álcool ou pornografia. Porém falham em ver a sua própria cobiça por comida, compras ou até mesmo casamentos. Cobiça é cobiça. Um desejo pelo que queremos. Nós estamos em suas mãos. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios, e as suas obras, estão nas mãos de Deus, Eclesiastes 9, 1. Nós cometemos o erro dos tolos ao tentar obter dos outros, especialmente de nossos maridos, as coisas que precisamos, quando tudo, que recebermos virá do Senhor. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor, Provérbios 29, 26. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória, Provérbios 21, 31. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação, Provérbios 16, 33. Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do Senhor, que inclina todo o seu querer, Provérbios 21, 1. Arrependimento e salvação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus, opera, arrependimento, para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, 2 Coríntios 7, 9, 10. Deus nos permite sofrer para levar-nos ao arrependimento. Quando tentamos fazer com que nossos maridos, e outros, arrependam-se do que fizeram, este esforço não traz o verdadeiro e genuíno arrependimento, pelo contrário, endurecerá seus corações contra nós e contra Deus. Nós precisamos de graça. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte, 2 Coríntios 12, 9, 10. Você nunca verá a restauração enquanto não demonstrar contentamento em suas provações. Maravilhosa graça! Como obtemos a graça que precisamos para passar por nossas tribulações? Através da humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Tiago 4, 6. Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, Lucas 18, 14. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Mateus 5, 5. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito, Provérbios 29, 23. Reconhecermos nossas fraquezas, confessarmos nossas faltas e sermos humildes, isto permitirá que o Espírito Santo habite em nós. Então aprenderemos o contentamento, não importa quais sejam as circunstâncias. Uma vez que estejamos contentes, Deus poderá conceder o que temos buscado, nossos maridos de volta. Aprendendo contentamento. Vemos que precisamos aprender contentamento através das circunstâncias difíceis que Deus permitiu. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, Filipenses 4, 11. Aprendendo obediência. Até mesmo Jesus aprendeu obediência através de seus sofrimentos. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu, Hebreus 5, 8. Ele nos aperfeiçoará. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, Filipenses 1, 6. Uma vez que ele tenha começado a boa obra em você, e em seu marido e seus amados, ele a completará. E, por favor, não tente ser o Espírito Santo para seu marido. Nós devemos ser um consolo para os outros. Não devemos meramente receber consolo de Deus. Somos orientados a consolar outros, não importa quais sejam suas aflições. Bendito seja o Deus, de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, 2 Coríntios 1, 3, 4. A disciplina de nosso Pai. Muitas vezes nosso sofrimento é disciplina e correção por desobedecermos às leis de Deus. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e disciplina a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque, que filho há quem o Pai não corrija? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, Hebreus 12, 5, 10. Quando uma provação acontecer em seu dia, pergunte-se, isto é Deus me disciplinando ou ele está me testando para ver como vou reagir? A disciplina é uma bênção. Nós temos que seguir o exemplo dos profetas da Bíblia para ajudar outros a suportarem suas adversidades. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, Tiago 5, 10, 11. Para receber uma bênção. Quando nos fazem mal ou nos insultam, temos que suportar o mal, sem retorná-lo, Para recebermos a bênção, temos que lembrar que injúrias e males são trazidos para nossas vidas para dar-nos uma oportunidade de recebermos uma bênção. 1 Pedro 3, 9 diz, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, 1 Pedro 3, 14. Se você continua a responder com outro insulto ou outro mal, não espere ser abençoada. A disciplina pode ser pesarosa. A disciplina nunca é alegre quando você está no meio dela. Entretanto, aqueles que foram treinados pela sua disciplina conhecem as recompensas da justiça. Paz e um casamento restaurado. E, na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, Hebreus 12, 11. Isto começa com os cristãos. Porque o sofrimento precisa começar pelos cristãos. Porque cristãos desobedientes e pecadores não levam outros a Cristo. Novamente, é a vontade de Deus que passemos por sofrimentos. Precisamos nos permitir sofrer, geralmente nas mãos de outros, até mesmo nossos próprios maridos, confiando nossas vidas a Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe suas almas, como ao fiel Criador, fazendo bem, 1 Pedro 4, 17 e 19. O poder da nossa fé é a nossa fé que abre a porta para os milagres. Você precisa acreditar que Ele é capaz de restaurar seu casamento e não duvidar em seu coração. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis, Marcos 11, 22, 24. Deus em sua palavra disse que sofreríamos. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil, 1 Tessalonicenses 3, 4, 5. O que aconteceu no seu casamento não é um sinal de que ele acabou. É o que Deus usou para chamar a sua atenção e está agora usando para transformá-la. Não desista. Não deixe Satanás roubar o milagre que Deus tem para você quando tiver perseverado e prevalecido com Deus. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível, Mateus 19, 26. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, Marcos 10, 27. Nada, nenhuma coisa, é impossível para Deus. Trabalhe com Deus. Não tenha o seu plano e espere que Deus o abençoe. Você deve trabalhar com Deus. Ele não trabalhará com você. O que você fala? Retenhamos firmemente a nossa confissão, Hebreus 4, 14. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, 1 Pedro 3, 15. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó Rei. E, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3, 17. Devemos falar o que Deus diz em sua palavra, sem hesitação, com esperança em nossos lábios. Mas espere ser perguntada para falar sobre a sua esperança. Virão perguntar a você, se estiver cheio da alegria do Senhor no meio de sua adversidade. Quando perguntarem sobre sua esperança a respeito de seu casamento, garanta que você responda com mansidão, respeito e gentileza. Nunca use a Bíblia para discutir com ninguém. Nota: se for o seu marido a perguntar, lembre-se, ele será ganho sem nenhuma palavra. Cerque sua mente e esteja fixada. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro 1:13. Sobriedade significa pensamento claro. Esteja claro em sua mente o que você realmente acredita, para evitar as consequências da dúvida. Seja cheia de alegria. Devemos nos alegrar em nossas provações, porque sabemos que produzem a paciência que nos permitirá completar o caminho proposto a nós. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente ou não lancem em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte, Tiago 1:2-6. Esteja preparada, a sua fé será testada. Medo e dúvida vêm à mente de qualquer um, apenas não os acolha. Ao invés, pense apenas coisas boas. Se você duvidar, terá problemas para acreditar e as provações ficarão mais pesadas. E lembre-se, teremos uma variedade de provações, algumas maiores e outras meras irritações. Precisamos agradecer a Deus por todas as nossas provações. Este é nosso sacrifício de louvor. Regozijai. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, Filipenses 4:4-9. Claramente a maior parte das batalhas são vencidas ou perdidas na mente. Siga o conselho do Senhor pela paz no meio da provação para ganhar a vitória sobre ela. Louve ao Senhor no meio dela. Alegre-se pelo que você sabe que Ele está fazendo. Então, pense nisto, fale disto, ouça somente a isto. Muitas vezes, amigos íntimos ligam para dizer o que seu marido está para fazer. Estes normalmente não são bons relatórios e frequentemente não são amáveis, puros ou verdadeiros, então não ouça. Fé não é ver. Frequentemente mulheres escrevem para mim porque estão procurando por sinais de melhora em seus casamentos ou na atitude de seus maridos em relação a elas. Você deve lembrar que a Bíblia é muito clara, fé não se vê. Quando outros perguntam a você sobre sua situação, responda, louvado seja o Senhor, Deus está trabalhando. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Não atentando nós, nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas, 2 Coríntios 4:16-18. Fé é não ver. Quando você está experimentando o que Paulo chama de leve tribulação, isto pode continuar quebrantando o seu coração e ser muito doloroso. Lembre-se da verdade mais importante, estas tribulações serão apenas momentâneas. E estas mesmas aflições não são apenas temporárias, estão produzindo algo maravilhoso para você. Estão lhe preparando para um novo e maravilhoso casamento. Lembre, o sofrimento é temporário, mas os benefícios durarão pela eternidade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, Hebreus 11, 1. Fé? Não pela vista. Muitas pessoas começam a acreditar quando começam a ver alguma coisa acontecendo. Mas isto não é fé. Porque andamos por fé, e não por vista, 2 Coríntios 5, 7. Olhando para nossas circunstâncias. Quando Pedro olhou para suas circunstâncias, ele afundou, e você afundará também. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, vendo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendendo a mão segurou-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 29 a 31. Para nosso teste. Provavelmente a lição mais importante em nossa luta por nossas famílias e casamentos é ser capaz de passar no teste, o teste da nossa fé na sua palavra, e não ser influenciada pelas emoções ou falsas declarações feitas por outros. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, Tiago 1, 2 a 4. Quando você for aperfeiçoada e seu refinamento completar-se, então verá seu marido em casa. Provada pelo fogo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro 1, 6, 7. Muitas falharam em seus testes e continuaram a andar no deserto como o povo de Israel, porque faltou-lhes fé. Elas murmuraram e queixaram-se, o que levou à rebelião. A prova da sua fé, que é um coração cheio de fé e contentamento em sua circunstância atual, é mais preciosa que o ouro. Mantenha a fé. Não mude para outro plano quando as coisas ficarem difíceis, não comprometa o que você começou a fazer. Satanás é conhecido por trazer novas, erradas, soluções para nossas provações. Discernir e decidir manter-se no caminho certo é o teste que temos que continuar a passar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, 2 Timóteo 4, 7, 8. Se você tem andado com o Senhor por algum tempo e está ficando cansada, peça a Deus para enviar outra mulher que vá ajudá-la a não desistir de seu compromisso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois, caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa, Eclesiastes 4, 9 a 12. Aqui estão alguns exemplos de cordões de três dobras encontrados na Bíblia. Moisés, Arão e Ur, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs, Êxodo 17, 12. Veja também Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, capítulo 3. Você, apenas uma amiga e o Senhor são um poderoso cordão de três dobras. Uma referência rápida para provações e tribulações. Deus é o único no controle, não o homem e não o diabo. 1. A justiça vem do Senhor, Provérbios 29, 26. 2. A resposta vem do Senhor, Provérbios 16, 1. 3. Coração é direcionado pelo Senhor, Provérbios 21, 1, 4. Suas obras estão nas mãos de Deus, Eclesiastes 9, 1, 5. Deus fez isto, Salmos 44, 9 a 15. 6. Deus levanta o vento tempestuoso, Salmos 107, 1 a 32. 7. Deus removeu o companheiro e amigo, Salmos 88, 18. O que nossas provações fazem por nós? 1. O poder de Cristo habitará em nós, 2 Coríntios 12, 9, 10. 2. Nós aprenderemos a estarmos contentes, Filipenses 4, 9. 3. Receberemos uma recompensa, 2 Timóteo 4, 7 a 19. 4. Não teremos falta de nada, Tiago 1, 2 a 4. 5. Ele nos capacitará a consolar outros, 2 Coríntios 3, 1 a 4. 6. Ele aperfeiçoará o que começou em nós, Filipenses 1, 6 a 13. 7. Nós teremos nossos amados de volta, Filemon 1, 15. 8. Alcançaremos misericórdia, Hebreus 4, 15. 9. Aprenderemos obediência, Hebreus 5, 7, 8. 10. Produzirão paciência, Tiago 1, 2 a 4. 11. Receberemos a coroa da vida, Tiago 1, 12. 12. Provaremos nossa fé, 1 Pedro 1, 6, 7. 13. Seguiremos os passos de Jesus, 1 Pedro 2, 21. 14. Seremos coparticipantes de seus sofrimentos, 1 Pedro 3, 13. 15. Seremos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e estabelecidos, 1 Pedro 5, 10. Peça a Deus por orientação durante cada provação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, Provérbios 3, 5, 6. Vamos clamar a Ele por força, chegar-nos mais a Ele no tempo de necessidade. Permitamos a Ele disciplinar-nos, provar-nos e testar-nos. Alegremo-nos sempre em todas as coisas, não apenas nas boas, mas também nos problemas que surgem em nosso caminho. Mantenhamos nossa esperança perto de nossos lábios e fiquemos firmes em nossas mentes. Lembremos sempre que é a vontade de Deus que enfrentemos estes tempos difíceis e eles são para o nosso bem. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, Atos 5, 41. Se alegrará com o dia futuro, Provérbios 31, 25. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. Compromisso pessoal, considerar como motivo de alegria quando eu passar por várias provações. Baseada no que aprendi da palavra de Deus, comprometo-me a permitir o teste da minha fé para ajudar a desenvolver minha perseverança. E permitirei que a perseverança produza seu resultado perfeito, para que eu seja aperfeiçoada e completa, não tendo falta de nada. Data. Assinatura.